Meus irmãos, boa noite. Que a graça de Cristo esteja com todos vocês nessa noite. É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, cultuando e meditando na palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Peço que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós leremos dos versículos 8 até o versículo 16. Enquanto você procura, eu quero externar aqui a minha alegria e a honra que tenho pelo convite, agradecer ao pastor José Roberto pela confiança, ao pastor Carlos pela menção tão honrosa no boletim, e agradecer de maneira especial o apoio da Igreja de Moema à nossa congregação presbiterial no Taboão. Pela graça de Deus, eu tenho sido o presbítero responsável pelo trabalho naquela congregação presbiterial em Diadema, num bairro bem carente da cidade de Diadema. E temos tido uma ajuda muito preciosa de vocês na pessoa do seminarista Daniel, que tem estado conosco mensalmente lá. Então quero agradecer, tem sido uma ajuda valiosa e vocês têm contribuído diretamente para o crescimento naquela igreja, naquela congregação. Deus tem trazido crescimento para nós, temos recebido os novos membros, temos tido conversões naquele lugar e tudo isso pela graça de Deus. Deus tem feito sua obra, meus irmãos, apesar de nós. Ele tem realizado a sua obra, tem feito e concretizado o seu plano nesta terra. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim o texto de 1 Reis, capítulo 17, do 8 ao 16. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Oremos uma vez mais, meus irmãos, fechem seus olhos e oremos. Estamos aqui em tua presença, Senhor. Gratos porque somos o teu povo, a tua família, ovelhas do teu pasto. Te louvamos por essa grande oportunidade que temos de reunidos louvarmos o teu nome e de também recebermos o ensinamento da tua palavra. Peço-te que tu ilumines o nosso entendimento esse momento, para que não apenas entendamos a tua palavra, mas que a coloquemos em prática. Ó Deus, a tua palavra é viva e eficaz. Faz então, Senhor, a tua obra nos nossos corações essa noite. Que haja entre nós transformação, exortação, consolação e edificação. Pedimos isso para a glória do nome do teu Filho e para o nosso benefício, ó Deus. Faz isso. É o que nós te pedimos para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, recentemente eu estava no trânsito de São Paulo, que normalmente não é uma experiência muito agradável. E enquanto estava no trânsito, o Waze, percebendo que eu estava perto de um posto de gasolina, deu a seguinte mensagem: o que acha de ter gasolina para sempre? E aquela mensagem até me emocionou. Porque a gasolina não tá barata, não é verdade, meus irmãos? E eu comecei a pensar que algumas empresas usam essa estratégia de promoção. A promoção que te dá benefícios vitalícios. Lembro-me que em Santo André, alguns anos atrás, na cidade onde eu moro, o mercado fez uma promoção que aquele que ganhasse, tivesse o bilhete premiado, teria compras vitalícias garantidas por aquele supermercado. Meus irmãos, quem não gostaria de receber um benefício desse? Quem não gostaria de ter gasolina vitalícia, compra vitalícia, contas pagas de maneira vitalícia? Quem não gostaria de ter as suas necessidades provisionadas? Quem não gostaria de ter os seus problemas resolvidos? A bem da verdade, irmãos, é que a nossa vida parece que é uma sucessão de resolução de necessidades. Aliás, existe uma área que trabalha com a criação de necessidades, que é o marketing, a propaganda. Existe para criar ou para mostrar as suas necessidades. E, meus irmãos, todos nós temos as mais diversas necessidades. Sejam emocionais, afetivas, financeiras, na saúde, na família, na espiritualidade. Todos nós aqui hoje temos uma ou várias necessidades. Todos nós precisamos de provisão. Parece que a nossa vida é uma busca constante de provisão. Nós trabalhamos, nos esforçamos para que as nossas necessidades sejam supridas. E quando eu penso, meus irmãos, em necessidades e em provisão, eu imediatamente me pego pensando nesse texto que lemos hoje. E hoje, segundo a graça que Deus nos concedeu, eu quero falar sobre lições do tempo de escassez. Lições do tempo de escassez. A escassez é uma realidade, meus irmãos. A escassez é uma realidade para todos nós, em algum momento, em alguma área. Não me surpreenderia se todos nós aqui hoje levantássemos as mãos dizendo que temos áreas em nossas vidas com escassez. E Elias estava passando por isso. Uma escassez terrível no âmbito pessoal, no âmbito nacional e no âmbito também internacional. Para entendermos essa passagem, precisamos lembrar-nos do contexto histórico do profeta Elias. Se você se lembra, em 930 a.C., o reino de Israel se divide com a morte de Salomão, com o rei Roboão II. Então se criam dois reinos, o reino do norte, cuja capital é a Samaria, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. E a Bíblia nos fala que a dinastia do reino do norte, cuja capital era Samaria, teve diversos reis e nenhum seguiu ao Senhor. Nenhum era devoto, piedoso do Senhor. E o pior desses reis, meus irmãos, era o rei Acabe. Acabe é descrito como o pior rei do reino do norte. Acabe era uma pessoa terrível, descrito como um rei fraco, um rei manipulado pela sua esposa e um rei idólatra. Ele desobedeceu a lei de Deus que proibia claramente a idolatria nos rincões de Israel. Acabe, ele promove durante o seu reinado a idolatria, no seu reinado de 22 anos. E a palavra de Deus diz o seguinte, em 1 Reis 21:25: não houve, pois, como Acabe, um rei que se vendeu para fazer mal o que era perante o Senhor. Acabe foi o pior rei, meus irmãos, que se casou com talvez a pior mulher. O nome dessa mulher era Jezabel. Só de falar o nome dela já dá um arrepio de coisa ruim na gente. Jezabel, ela era uma mulher com um histórico familiar terrível. O nome do pai dela era Etbaal, rei de Sidom. E ele se torna rei porque ele mata o rei anterior. E além de assassino, também era sacerdote da deusa Astarte. Esse foi o ambiente familiar onde Jezabel cresce. E ela se torna, meus irmãos, uma mulher extremamente pagã, imoral e violenta. Ela é conhecida por sua perversidade e por sua imoralidade. Não é à toa que no livro de Apocalipse, quando Jesus, usando o apóstolo João, vai descrever uma seita religiosa, fanática, ele fala que eram adeptos seguidores de Jezabel. Então, o que Jezabel faz durante o reinado do seu marido Acabe? Ela estabelece em Samaria, no centro do reinado, um culto a Baal, e ela começa um extermínio sistemático contra os profetas do Senhor Deus. E enquanto ela exterminava os profetas, ela acolhia e promovia os profetas de Baal. Ela começa então a matar os profetas e promover a adoração a Baal. Quem era Baal? Baal era uma divindade cananeia conhecida como Deus da natureza, da fertilidade e da chuva. E o culto a Baal incluía oferendas, rituais de prostituição e sacrifícios de crianças. Era uma coisa terrível que estava acontecendo durante esse reinado de Acabe. O povo estava desviado dos caminhos do Senhor. O povo não mais considerava o próprio Senhor Deus como seu Senhor e adorava outros deuses. É nesse cenário que surge o profeta Elias. num cenário caótico, meus irmãos, de paganismo e de imoralidade e perversidade. Agora, quem era Elias? Elias era um ilustre desconhecido. Nós não sabemos quase nada da sua família e da sua origem. Nós sabemos apenas que ele era de uma cidade chamada Tisbé. Era um homem de uma cidade pequenininha. Provavelmente morava no deserto, por conta das suas roupas de pelos de animais. E mesmo assim, sendo um homem de uma cidade pequena, morador do deserto, sendo um homem simples, ele foi provavelmente o maior profeta da história de Israel, atrás apenas de Moisés. Não é à toa que quando chega João Batista, as pessoas achavam que era Elias ressurreto. Não apenas isso. Quando Jesus começa o seu ministério, as pessoas achavam que Jesus era Elias. E talvez você se lembre que quando Jesus se transfigura frente a Pedro, Tiago e João no Monte Tabor, surgem duas figuras para conversar com Jesus Cristo acerca do seu êxodo, da sua partida para Jerusalém. Moisés e Elias. Nós temos aqui um homem santo, um homem que foi confundido com o próprio Messias, o próprio Deus encarnado, um profeta de Deus levantado para mostrar o erro de Israel e levá-lo de volta ao arrependimento. Ele surge então, meus irmãos, nesse tempo de escassez. Só que, no capítulo 17, surge esse homem, Elias. E ele surge na corte do rei, dizendo: rei, segundo a minha palavra, não choverá mais em Israel. E de fato não chove mais. Elias se torna então um inimigo do Estado, perseguido pelo rei Acabe e pela sua esposa Jezabel. Deus então manda Elias para que ele se escondesse no ribeiro de Querite e lá fosse sustentado por corvos. Meus irmãos, como um profeta que havia se tornado inimigo do Estado conseguiria se manter vivo? Como que ele se sustentaria? De onde viria a provisão necessária para suas necessidades? Tanto básicas, elementares, como também espirituais, emocionais e afetivas? A mesma pergunta, meus irmãos, surge para nós hoje também. Como é que nós vamos sobreviver enquanto cristãos, servos de Deus, quando a nossa fidelidade a Deus nos leva a situações difíceis? Como é que nós nos sustentaremos quando tudo e todos parece contra nós? Como é que nós conseguiremos nos manter em pé quando os nossos inimigos parecem muito maiores do que as nossas forças? Eu acredito, meus irmãos, que esse texto nos tem lições preciosas para ensinar. E a primeira coisa que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que Deus é a fonte da provisão. Deus é a fonte da provisão. Perceba que quando Elias confronta o rei Acabe, ele foge para um lugar chamado Querite, onde havia um ribeiro. E lá ele se esconde da fúria do rei, da perseguição da rainha, e ele é sustentado sobrenaturalmente com corvos, por corvos, o que já é uma coisa, por si só, miraculosa. Miraculosa. Corvos, talvez com aquela gravatinha borboleta de garçons, servindo o profeta Elias, pela manhã e pela tarde. Só que, meus irmãos, essa provisão foi definhando paulatinamente. O ribeiro, que era um ribeiro com águas volumosas, foi se secando. De ribeiro se torna córrego, de córrego se torna apenas um pequeno sulco d'água, de sulco d'água se torna apenas uma porção de águas lamacentas e finalmente não sobra nenhuma gota de água. Se imagina a prova de fé que foi para Elias isso? Ver a sua fonte de água secando dia após dia. Mas quando o ribeiro se seca no momento exato da secura do ribeiro, a palavra do Senhor vem até Elias e fala o seguinte: Elias, vai para Sarepta, porque lá uma viúva te sustentará. Meus irmãos, para nós parece apenas uma mudança de endereço, como o Waze faz de vez em quando recalculando a rota. Para nós parece apenas uma mudança de Querite para Sarepta. Mas, meus irmãos, isso era na verdade um grande desafio de fé para Elias. Primeiro, por conta de Sarepta. Sarepta ficava distante quase 200 quilômetros de Querite. A cidade ainda existe hoje no sul do Líbano, chamado Sarafadã. E com a média de deslocamento, mais ou menos na época de Elias, de 25 quilômetros por dia, Elias teria que andar 8 dias ininterruptos até chegar em Sarepta. Então já era uma dificuldade pela distância. Depois era uma dificuldade pelo perigo. Lembra-se que Elias era um inimigo do Estado. e estava escondido num ribeiro. Só que colocar o pé na estrada significaria se expor aos soldados e à fúria do rei e da rainha. Ele era conhecido por Acabe como o perturbador de Israel. Então ele deveria sair do seu esconderijo e ir para Sarepta, se expondo ao risco de ser capturado. Mas não apenas isso, irmãos. Também era perigoso, era difícil essa mudança pelo choque cultural. Sarepta ficava fora do reino de Israel. Era de outro país, pertencia a Sidom. Ao reino de Sidom. Que era a terra natal de quem? De Jezabel. E era na cidade de Sarepta onde se encontravam os maiores números de ídolos de bronze. E lá eram feitos sacrifícios humanos e praticada a prostituição no templo. Então Deus ordena para Elias que ele fosse no esgoto do pecado e habitasse lá. Numa terra inimiga, numa terra pecaminosa e pagã. Mas Sarepta não era apenas o único desafio. Deus falou para Elias que ele também seria sustentado por uma viúva. Meus irmãos, hoje nós temos viúvas que conseguem viver com as rendas dos seus maridos falecidos, mas naquela época, na época do período bíblico, no Antigo Oriente Próximo, ser uma viúva era sinônimo de sofrimento e abandono. As viúvas faziam parte, juntamente com os órfãos, da classe mais desprezada e injustiçada da sociedade do Antigo Oriente, porque era uma sociedade totalmente centrada na figura masculina. Por isso era tão comum, meus irmãos, viúvas serem vendidas, exploradas e injustiçadas. Um certo estudioso da época do Antigo Oriente Próximo diz o seguinte, que a ausência de um homem adulto que protegesse uma mulher significava que ela teria acesso limitado aos serviços essenciais, aumentava as chances de ser escravizada pelas dívidas, diminuía as chances de receber justiça nos tribunais, a fazia um alvo fácil de exploração e opressão. Ser uma viúva era a própria imagem da aflição e da desolação. Meus irmãos, eis aqui o desafio de Deus para Elias. Elias, você vai para o pior lugar, ser sustentado porque não tem condição nenhuma de sustentar você. Se fosse hoje, para fazer uma comparação que torne mais tangível essa ideia, talvez Deus mandaria Elias para um dos lugares mais pobres do Brasil. Durante anos, o lugar mais pobre e miserável do Brasil foi o Vale do Jequitinhonha. Talvez alguns de vocês conheçam aquela região. Uma região extremamente miserável, com pessoas que moram em lixões, em situações de miserabilidade total. Era como se Deus falasse para Elias, Elias, você vai para o Vale do Jequitinhonha ser sustentado por um morador de um lixão. Meus irmãos, qual é a possibilidade de alguém crer nisso? De alguém encarar esse desafio? Qual lição Deus queria ensinar para Elias? A lição era que Deus continuava sendo a fonte da provisão. E o segredo está no versículo 9, quando Deus fala o seguinte para Elias, eu ordenei que uma mulher viúva te sustente. Meus irmãos, quando Deus ordena, as coisas acontecem. A palavra de Deus é poderosa, ela chama à existência coisas que não existem. E essa lição de Elias, meus irmãos, também vale para nós. Porque com a gente acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos a péssima tendência de acreditar que a nossa provisão virá de outra coisa ou de outra pessoa que não seja o Senhor. Então Deus sempre tem que nos lembrar da verdade de que Ele é a fonte da provisão. Não é o nosso trabalho, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, não são os nossos contatos ou o nosso network. A fonte da nossa provisão é o Senhor. Um certo pastor chinês que foi preso e morto pelo regime comunista chinês, após alguns anos de prisão solitária na China, escreveu numa carta para um irmão da igreja uma frase que se tornou célebre. E ele diz o seguinte, dada a nossa tendência de olhar para o balde e esquecer a fonte, Deus com frequência muda seu meio de suprir as necessidades, a fim de manter os nossos olhos fixos na fonte. É isso que o salmista Davi diz no Salmo 33, versículo 9. Em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Meus irmãos, o Senhor é a nossa fonte. É por isso que nós cantamos o hino 93 do nosso hinário. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa? Talvez você entrou aqui nessa igreja esperando receber de Deus uma palavra que acalme o seu coração que está angustiado pelas situações da vida. Talvez alguém na sua família esteja muito doente, ou talvez você esteja doente. Talvez o seu casamento esteja indo para a bancarrota. Talvez a sua espiritualidade esteja como o ribeiro de Elias, seco. E o que você tem que fazer para receber a fonte, a provisão que você precisa? Não é se esforçar, não é trabalhar muito, é lembrar que o Senhor é a sua fonte. Um dos pecados do povo de Israel, acusados por Jeremias, foi o seguinte: vocês, moradores de Israel, cometeram dois pecados. Abandonaram o Senhor, a fonte de água viva, e cavaram para vocês cisternas rotas. Vocês abandonaram a fonte verdadeira e começaram a procurar em outros lugares e coisas o que só o Senhor pode dar. Meus irmãos, que nós façamos hoje como Elias. Que nós façamos hoje como esse pastor chinês. Que nós entendamos que por maiores que sejam as dificuldades, as necessidades, o Senhor continua sendo a fonte da provisão. O apóstolo Paulo entendeu isso. Quando estava preso em Roma, mais ou menos em 62 depois de Cristo, preso em Roma, escreve quatro cartas: Filipenses, Efésios, Filemão e Colossenses. E na carta de Filipenses, quando ele recebe uma provisão levada pelos irmãos da igreja de Filipos, ele escreve no capítulo 4, versículo 12, uma verdade fantástica. Ele fala: eu já aprendi a viver de qualquer forma, tendo muito ou tendo pouco, passando fome ou tendo comida. Eu sei viver de todas as formas. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele aplica essa verdade para os seus leitores e para nós no versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meus irmãos, o nosso Deus tem recursos ilimitados. Quando as nossas possibilidades de provisão acabam, as dele sequer começaram a acabar, porque elas são infindáveis. Ele tem o controle da história da humanidade nas suas mãos. E da sua história também. Nada fugiu do controle. O ribeiro parece estar secando, os corvos foram embora, a ordem é para uma cidade distante ser sustentada por uma viúva. Mas Deus está no controle, porque ele é a fonte da provisão. Mas não apenas isso, meus irmãos. Esse texto também nos ensina uma outra lição. E a lição é que Deus não é apenas a fonte da provisão, mas ele é a prioridade acima da provisão. Deus é a prioridade acima da provisão. Quando Elias chega em Sarepta, ele percebe que a história também não é tão fácil lá. A situação também não é das melhores. Porque, meus irmãos, Israel havia feito, na época de Salomão, um acordo com Sidom, que consistia no seguinte: Sidom fornecia madeira, os famosos cedros do Líbano, enquanto Israel fornecia alimento para Sidom. Porém, nessa época, e o acordo ainda valia na época de Acabe, a chuva trouxe a escassez dos alimentos em Israel. Automaticamente, Sarepta e todo o reino de Sidom também passava fome. Então a situação não era das melhores, tanto pela seca em Israel, como a seca que também acontecia em Sidom, porque a divindade de Sidom, como eu já disse, era Baal, e Baal era tido como deus da natureza, o deus da chuva. E Deus manda essa seca para Israel e para Sidom, para mostrar que quem mandava na chuva, na natureza, não era Baal coisa nenhuma, era o Senhor. E aí ele chega em Sarepta, vê a cidade naquela situação terrível, e ele vê também a viúva que o sustentaria, num cenário de isolador também, procurando gravetos na rua. E meus irmãos, quem era essa viúva? Nós não sabemos o nome dela, obviamente, o texto não nos fala, mas nós podemos montar um quebra-cabeça das informações que estão no texto. Uma das informações que o texto nos dá, quando você continuar a leitura do versículo 17 até o 24 na sua casa, você vai ver que essa mulher morava numa casa com dois andares. E naquela época, no Antigo Oriente Próximo, só morava em casa com dois andares quem era rico, ou quem tinha boas possibilidades de posses. Quem tinha um bom trabalho, um bom emprego, e quem tinha um marido rico. Então essa mulher, ela tinha sido rica em algum momento, ou tinha tido uma vida boa em algum momento, no quesito financeiro. Só que seu marido morre, as provisões vão acabando, até o momento que ela começa a raspar a panela e encontra umas gotinhas de azeite e um punhado de farinha. E ela decide então procurar graveto, porque nem madeira na casa dela tinha para fazer fogueira. E ela vai então fazer uma última fogueira para assar um pequeno bolo para que ela e seu filho morressem após comer. Porque ela já estava passando fome, portanto, há um tempo. Porque se ela sabia que comeria e depois morreria, a fome já era uma realidade. Meus irmãos, que coisa terrível essa mulher vivia. Ela sabia que apenas um punhado de farinha e azeite a separava da eternidade. Ela ia morrer. E aí Elias chega na cidade e me parece, meus irmãos, me parece que Elias titubeia quando ele vê essa viúva. Porque Elias olha a situação e ele pede água para a mulher. E se você leu o versículo 11, você vai perceber que Elias, quando a mulher já está indo buscar a água, ele fala: minha senhora, só um segundinho, traz um pão para mim também. Eu imagino que, irmãos, eu imagino, conjectura, que Elias olhou para aquela mulher buscando gravetos, se estava passando fome, já devia ter perdido peso, o semblante caído, semblante de quem está precisando de alimento. E ele pensa: puxa vida, olha, eu sei que o senhor falou que é uma viúva que vai sustentar, mas não dá para ser essa. Eu sei que vai ser uma viúva, mas eu acho que essa não vai ser. Ele pede água. Aí ele pede água, eu acho que ele pensou: puxa, mas é muita falta de fé, né? Minha senhora, traz um pão para mim também. E aí, meus irmãos, ela informa para Elias que não tem pão sequer, um pão sequer para o profeta. Ela tem apenas um punhado, vai fazer uma pequena bisnaga, um pequeno bolo com farinha e azeite para que o seu filho e ela comessem. E aí, meus irmãos, vem Elias e fala uma coisa incrível no versículo 13 e 14. Ele fala para aquela mulher o seguinte: vai, faz o bolo mesmo, mas o bolo que você vai fazer não é para você, é para mim. Você vai sim fazer um bolo para você e para o seu filho, depois de fazer o bolo para mim. Mas ora, se só tinha um pouquinho, ela ia fazer um bolo com o quê? Elias já estava contando com o milagre de Deus. Elias já sabia que aconteceria um milagre do Senhor, multiplicando a farinha e o azeite. E o que ele fala para aquela mulher viúva é uma coisa impossível. Faça o bolo para mim, tire o pão da sua boca e da boca do seu filho, porque quando acabar a farinha e eu estiver comendo, me deliciando com aquele bolo que você vai assar, aí sim você vai preparar para você. Meus irmãos, que teste de fé para essa mulher. Que teste de fé é esse, meus irmãos, de tirar a comida que era sua e do seu filho para dar para um desconhecido? Deus estava ensinando para essa mulher, para essa viúva, que mais importante que a provisão era o Deus da provisão. Mais importante do que saciar a sua sede, a sua fome física, era priorizar o Senhor Deus. E meus irmãos, que lição difícil de aprender. Porque nós, frequentemente, dizemos que não, que Deus é a nossa prioridade, que o Senhor é tudo para nós. Mas na nossa vida diária, nós priorizamos o Senhor acima de outras coisas. A nossa agenda vive em função das nossas necessidades, dos nossos interesses. E a nossa prioridade acaba não sendo o Senhor. Se você já fez algum trabalho de evangelização nas ruas, eu e minha noiva voltamos ontem de uma viagem missionária para Cachoeira de Minas, uma cidadezinha bem pequena em Minas Gerais. E quando você faz trabalho evangelístico, você percebe uma frase que é padrão para qualquer pessoa que não se declara como cristã, como serva de Deus, mas que acha que está no caminho certo. E a frase é sempre o seguinte: Não, Deus é tudo para mim. Não, Deus é, olha, eu vivo falando com Deus. Deus é tudo para mim, Deus, olha, sem Deus eu não vivo. E aí se você pergunta, mas olha que coisa maravilhosa, você lê a Bíblia? Não, não leio, mas Deus é tudo para mim. Você vai na igreja? Não vou, mas olha, Deus é tudo para mim. Você ora? Não oro, mas Deus é tudo para mim. É igual perguntar pro marido, você conversa com a sua esposa? Não, faz uns 3 anos que a gente não conversa, mas eu amo minha esposa. Olha, eu durmo em quarto separado, mas eu amo minha esposa. A gente não se vê há algum tempo, mas a gente se ama. Percebe a incongruência entre o discurso e a prática? É isso que acontece conosco, meus irmãos. Muitas vezes, dizemos que honramos ao Senhor com os lábios, mas o nosso coração está distante. Era isso que Deus queria ensinar para essa mulher. Você pode ter a pior necessidade, porque, meus irmãos, sejamos sinceros, talvez não exista sinceridade, necessidade pior do que fome. Talvez nenhum de nós aqui, ou talvez alguns poucos, tenha passado fome na sua vida. Não tem necessidade mais elementar, mais difícil do que a fome. Tem coisa mais urgente do que ser provisionada? Não. Mas o que o Senhor fala? Primeiro o Senhor, depois a sua necessidade. Porque quando o Senhor é a sua prioridade, a necessidade será automaticamente suprida. Muitos de nós conhecemos aquele hino, Amazing Grace. E o escritor desse hino, John Newton, um pastor puritano, poeta, ex-comerciante de escravos, ele tem um hino fenomenal que infelizmente não existe em português. Mas o hino, de forma poética, retrata o pedido de John Newton para que Deus o transformasse em alguém dependente dele. E eu queria ler para você esse poema, quero que você preste atenção. Eu pedi ao Senhor que me fizesse crescer na fé, no amor e na graça. Que eu conhecesse mais da sua salvação e que buscasse mais intensamente a sua face. Foi ele que me ensinou a orar assim e ele, eu creio, respondeu a minha oração. Mas o fez de tal maneira que quase me levou ao desespero. Eu esperava que em alguma hora bendita ele responderia a minha oração imediatamente e pelo seu poder amoroso venceria os meus pecados e sofrimentos e me daria descanso. Em vez disso, ele me fez sentir os males ocultos do meu coração e permitiu que os poderes irados do inferno atacassem todas as partes da minha alma. Sim, com sua mão parecia determinado a agravar a minha aflição, destruir os meus planos, matar os meus sentimentos e me humilhar. Então eu perguntei tremendo, Senhor, por que isso? Queres me perseguir até a morte? Respondeu então o Senhor, é desta maneira. Estou respondendo a tua oração por graça e fé. Essas aflições que te envio são para te livrar de ti mesmo e do teu orgulho. Destruir tuas esperanças de alegrias terrenas para que tu encontres o teu tudo em mim. Deus é a prioridade acima da provisão. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos, aprender a lição de Abacuque, que olhando o cenário igualmente desolador da sua época, pôde dizer no capítulo 3 do seu livro, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, não na provisão. E exultarei no Deus da minha salvação, porque ele me faz andar sobre lugares altos. Qual é a sua prioridade? Como você organiza a sua agenda? Quando surge um imprevisto no dia, o que você corta das suas prioridades? O lazer? O Netflix? O descanso? Ou o tempo de oração, de leitura da Bíblia, o dia do Senhor? Qual é a sua prioridade? Qual é a nossa prioridade? Recentemente eu vi na internet, no Facebook, um estudo dizendo que o Brasil é um dos países que as pessoas mais fazem maratona de Netflix. E mais rápido. Surgiu uma série nova, 2, 3 dias o pessoal já sabe as 47 temporadas. Meus irmãos, é pecado Netflix? Não, não é pecado Netflix. Mas tem coisas que não são pecaminosas, que nos roubam a prioridade, nos tiram a prioridade. E o que o escritor de Hebreus fala no capítulo 12? Deixando todo pecado, e pecado não tem conversa, não tem negociata. Pecado tem que sair fora da vida mesmo. Mas deixando todo embaraço. Coisa que não é pecado, mas que atrapalha. Pense na sua agenda, na sua vida, na sua prioridade e organize a sua vida como tendo como centro o Senhor Deus, porque Ele é a prioridade acima da provisão. Mas, meus irmãos, nós vemos nesse texto que Deus é a fonte da provisão, que Deus é a prioridade acima da provisão e, por fim, nós vemos também que Deus é o alvo da provisão. Deus é o alvo da provisão. Nós já falamos que essa viúva morava em Sarepta, uma cidade pagã. E nós percebemos pela fala dessa mulher que ela conhecia o Deus de Israel, mas não servia ao Deus de Israel. No seu panteão particular, o Deus de Israel não era adorado. Perceba no versículo 12 o que ela fala. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Não é o meu. Eu tenho vários. Eu tenho Baal, eu tenho Astarte, eu tenho Astarote, eu tenho vários deuses aqui no meu panteão pessoal. Mas o Deus Israel não está nesse panteão, não. E mesmo assim ela é desafiada pelo profeta a deixar, a depositar a sua confiança no Senhor. E aí, meus irmãos, essa mulher pagã responde ao chamado de Elias, que nós falamos há pouco, de tirar o pão da sua boca e da boca do seu filho para dar para o profeta, de uma maneira também inacreditável. O versículo 15 diz apenas isso. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Que mulher corajosa, meus irmãos. Que mulher cheia de fé. Não é à toa que quando Jesus, em Lucas capítulo 20, vai repreender a incredulidade do povo de Israel, ele fala assim, olha, existiam muitas viúvas na época de Elias, mas apenas uma recebeu o profeta, a viúva de Sarepta. Jesus repreende a incredulidade do povo de Israel usando essa viúva como exemplo, a fé dessa viúva. Meus irmãos, e quando ela deposita a fé na palavra de Elias, ela está literalmente depositando a sua vida, a sua vida e a vida do seu filho na fé no que o Senhor faria. E quando ela faz isso, ela recebe não apenas a provisão, porque o versículo 16 nos fala, aliás, o próprio versículo 15 nos fala imediatamente após isso, que ela fez conforme a palavra de Elias e então comeu. Comeram ela, o profeta e o filho. Fazendo isso, irmãos, depositando a sua fé na palavra do profeta, ela não estava apenas recebendo o profeta. Não estava recebendo apenas a provisão. Ela estava recebendo o próprio Deus. Mateus 10, do 40 ao 41, diz o seguinte, Jesus falando, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Ela recebe Elias como um profeta de Deus, e fazendo isso, recebe o próprio Deus na sua vida. E eu acho lindo, meus irmãos, a mudança na fala, no linguajar dessa mulher. Nós vemos no versículo, como já disse, no versículo 12, que ela fala, o Senhor teu Deus. No final do relato, que nós não lemos, mas você pode ler na sua casa, no versículo 24, ela fala o seguinte, depois do seu filho ter morrido e ser ressuscitado de uma maneira também miraculosa, ela fala o seguinte, nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Não é mais o Senhor teu Deus, é o Senhor. O Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que controla todas as coisas e que cuida de todas as coisas. Meus irmãos, o objetivo de todo esse milagre não era a provisão em si, mas era fazer com que essa mulher depositasse a sua fé no Deus de Israel e cresse nele. A provisão era apenas um meio pelo qual Deus mostraria que Ele mesmo é o alvo e a razão da provisão. Meus irmãos, conosco é a mesma coisa. Por que é que Deus nos abençoa tanto? Por que é que Deus derrama sobre nós bênçãos abundantes? Nós teremos lá na congregação essa semana, dia 22, o culto da gratidão. E já avisamos os irmãos para que eles preparem os testemunhos, para que contem as bênçãos de Deus. E irmãos, se nós deixássemos aqui um minuto para cada um, não seria suficiente para contarmos as bênçãos que Deus tem nos dado. Cada um aqui tem sido abençoado de várias formas. Por que que Deus nos abençoa? Será que é apenas para que nós possamos curtir as bênçãos de Deus? Obviamente, irmãos, Deus nos abençoa porque Ele é bondoso. Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é nosso Pai que nos ama, que nos abençoa. Mas o objetivo das bênçãos de Deus não é a bênção em si, mas é que o nosso olhar seja direcionado para Ele, como nosso provedor amoroso. Esse é o padrão, meus irmãos, em toda a palavra de Deus. Deus abençoa o seu povo para mostrar ao povo que mais importante que a bênção é o Senhor. Ele é o alvo da provisão. Às vezes, irmãos, nós somos como crianças que se divertem tanto com os brinquedos da vida que esquecemos simplesmente dos pais. A gente se diverte tanto que se esquece dos pais. Me lembro quando eu era pequeno, alguns de vocês que têm entre 20, 30, 35, vão se lembrar que no shopping center, acho que tem até hoje, aquele Playland, aquela área de fliperama, de brinquedos. Se você não entendeu a referência, é porque, meu irmão, você já passou um pouquinho dessa época, tá? Só para te avisar. Quem é mais novo entendeu a referência. Tem hoje nos shoppings essa área, o Playland, que os pais compravam fichas para os filhos para que eles fossem brincar. E eu me lembro quando eu tinha meus 9 anos, meu pai levou eu e meu irmão para um shopping para a gente brincar nesse Playland. E aquilo lá era o paraíso das crianças, meus irmãos. O Playland era o céu na terra. E eu me lembro que meu pai comprou um cartão para mim, para o meu irmão, e ele colocou uma fortuna de crédito na época. R$10 para mim e R$10 para o meu irmão. Eu nunca me senti tão milionário como nesse dia. E meu pai, meus irmãos, ele falou assim para mim e para o meu irmão: tem uma surpresa para vocês. Colocou as duas mãos para trás. E aí ele revelou os cartões, R$10 para vocês brincarem. Meus irmãos, eu quase tive um êxtase de alegria naquele momento. R$10, seria uma eternidade de brincadeiras. Mas sabe o que é interessante? Essa memória que eu tenho, eu não lembro de nenhum brinquedo que eu me diverti com meu irmão. Nada, não lembro onde eu fui. Mas eu me lembro como se fosse agora, da expressão do meu pai, feliz por me dar um cartão do Playland. A expressão do meu pai, feliz em proporcionar um prazer, uma alegria para o seu filho, é aquilo que ficou na minha mente. E isso, meus irmãos, me mostrou que mais importante para o meu pai do que dar o cartão era que a gente ficasse feliz por ter um pai que amava a gente. Um pai que cuidava da gente, um pai que dava presente para a gente. Com o Senhor é a mesma coisa, meus irmãos. Ele nos abençoa para que a gente pare de olhar para suas mãos e olhe para sua face. Para que a gente o adore. Porque sim, Ele é provedor. Mas porque o alvo da provisão é Ele mesmo. Como diz o nosso catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ele não é só a fonte da provisão e a prioridade acima da provisão. Ele é o alvo da provisão. Ele supre as nossas necessidades para a gente olhar para Ele. Então, faça uma busca nos arcabouços da sua memória das bênçãos que você recebeu. E questione a si mesmo se a sua postura ao receber as bênçãos do Senhor foi se divertir com as bênçãos ou foi se alegrar no abençoador. Se alegrar naquele que abençoa, justos e injustos, mas de maneira especial abençoa os seus filhos. Deus é aquele que é a fonte da provisão. A prioridade acima da provisão. Mas também é o alvo da provisão. Meus irmãos, pensando nisso então, não permitamos que nosso coração dependa de algo ou de alguém acima do Senhor. Que não coloquemos a nossa esperança em nada que não seja o próprio Senhor, porque Ele é a fonte da provisão. Da mesma forma que em nossa vida, em nosso coração, o Senhor esteja sempre em primeiro lugar, que Ele seja a nossa prioridade, porque Ele é a prioridade acima da provisão. E por fim, meus irmãos, que nós não nos distraiamos com as bênçãos recebidas, mas que nós usemos as bênçãos de Deus como meio, como ponte para amá-lo mais, para nos dedicarmos mais e para nos entregarmos mais ao Senhor Deus, porque Ele é digno da nossa vida, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa fé, do nosso tudo. Que assim seja, para a glória do nome do nosso Deus. Oremos, irmãos. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus provedor, o Jeová Jiré, o Deus que amorosamente, cuidadosamente, constantemente, ininterruptamente, provê as nossas necessidades. Te louvamos porque Tu és o Deus amoroso que cuida de nós. Pedimos perdão porque muitas vezes achamos que a fonte da nossa provisão é outra coisa ou outra pessoa. Também te pedimos perdão porque a nossa prioridade normalmente acaba sendo outra coisa ou outra pessoa. Assim como o nosso alvo, frequentemente é desviado pelo nosso coração corrupto. Mas que nessa noite o Senhor corrija a rota do nosso coração. Para que nós entendamos que Tu és a nossa fonte, Senhor. Para que a nossa prioridade esteja no Senhor. E para que as bênçãos do Senhor sejam usadas para que vejamos que Tu és o alvo das bênçãos recebidas. Louvamos o Teu nome por tão grande amor demonstrado por Jesus. Porque em Jesus nós temos a provisão completa de perdão, santificação, justificação e redenção. Ajuda-nos a viver assim, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.